começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa tarde para você ligado na Nacional, terça-feira, 12 de janeiro de 2021, no ar, no Mundo da Bola. Vem com a gente para conferir os principais destaques da edição de hoje.
No Mundo da Bola.
Elenco do Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu debaixo dos protestos da torcida. Volante Hudson quer Fluminense encarando o jogo contra o Corinthians como mais uma decisão. Vasco anuncia a renovação de contrato de Martim Benítez por mais 6 meses. Diretoria do Botafogo já começa a pensar o ano de 2021 e acena com a permanência do técnico Eduardo Barroca. Técnico da Seleção Feminina de Basquete Sub-18 confirma a lista de jogadores para a Copa América. Tudo isso e muito mais aqui em No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, e veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Brasil!
Participe do programa No Mundo da Bola através dos seguintes telefones: 21 21 7 6 4 8 2 ou 21 7 6 7 8 8. Você também pode falar conosco através do nosso WhatsApp 21 97 119 99 66, 21 97 119 99 66. E a pesquisa de hoje é a seguinte: quanto tempo Flamengo deve esperar até que Rogério Ceni acerte esse time? E aí, meu amigo, é contigo mesmo. Eu não quero me envolver nessa confusão criada pelo Luiz Ferreira, endossada pelo Espíndola, porque, sinceramente, a pergunta é complicada.
Tem nada a ver com isso, foi o Wagner Gomes, tá?
A culpa é dele, então. Quanto tempo o Flamengo deve esperar até que Rogério Ceni acerte esse time? Vamos conferir a primeira participação dos comentaristas aqui em No Mundo da Bola. Eu começo com ele, o comentarista que sabe o que diz. Fala, Valdir, boa tarde, amigo.
Boa tarde, Rodrigo. Grande abraço para você, meu amigo, e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Olha só, Rodrigo, vamos por etapas. O Rogério Ceni, ele tem um lobby maior do que o seu conteúdo profissional como treinador. Como goleiro, foi inquestionável, um maior ídolo do São Paulo, não questiono. Como treinador, ele tem uma Copa do Nordeste e um bicampeonato cearense. Com todo respeito, só joga lá contra o Ceará. Os outros não dizem nada, né? Com todo respeito às equipes lá do futebol do Ceará. Então, o Flamengo investiu nele. Ele foi no São Paulo, foi mal. Foi no Cruzeiro, foi mal. No Flamengo ele vem com uma outra política. Ele está abandonando mais a prata da casa e está tendo o respaldo dos cascudos, dos mais experientes. Aconteceu uma cena no último domingo eu trabalhei à noite com você, estava acompanhando o jogo na parte da tarde. O Gabigol tomou uma atitude altamente antiprofissional. Estava no banco, de chinelo, sem chuteira e com a camisa de treino. Aí o quarto árbitro foi lá e reclamou, ele botou simplesmente a camisa, depois, com bola rolando, a televisão mostrou, indo lá pegar a chuteira. Quer dizer, uma falta de profissionalismo total, desleixo, sabe? Falta de respeito a quem está jogando, falta de respeito com o time, porque ele está ali a qualquer momento, você tem que estar no banco ligado, que a qualquer momento você pode ser acionado para jogar, saber como é que está jogando o zagueiro, que vai marcá-lo, como é que está sendo a saída de bola do adversário, está dentro do jogo, não adianta ficar no banco batendo papo. Então o Flamengo não tem comando no futebol. O Bruno Espino era funcionário de uma empresa de material esportivo e acabou virando supervisor. E o Marcos Braz, sabe, não tem, então, depois que saiu o Pelaipe, a coisa ficou um pouco tumultuada, o JJ segurava tudo, e o Jorge, e o Rogério Ceni não tem esse perfil de ser aquele cara que cobra. Eu acho o seguinte, já que trouxe, vai até o final, eu ficaria com ele até o final do Campeonato Brasileiro, se não for campeão, é uma outra história. Dizem que o Flamengo sonha com três nomes, a volta do JJ, o Renato Gaúcho, que já disse não algumas vezes, e o Fernando Diniz, que não deve ficar no São Paulo, mesmo sendo campeão, porque está brigando com todo mundo. Eu esperaria até o final. Dizem que ele pode cair, por um assumir. Eu esperaria até o final. Então, se eu fosse dirigente do Flamengo, faltam 9 jogos, eu esperaria. O Flamengo ainda tem chance. O Flamengo tem 30 pontos a disputar ainda. Eu manteria o Rogério Ceni e depois do campeonato, aí sim, dava uma definição. E com relação à sua manchete, a invasão de torcida, isso aí, rapaz, é uma coisa que está se tornando desagradável, uma bobagem. Os caras desocupados, o cara que vai pro recreio dos Bandeirantes, com o calor desse, vai pra praia, vai lá para perturbar quem está trabalhando. Então isso aí já extrapola a área esportiva. É coisa para mim de Ministério Público, Justiça, porque esse tipo de gente, amigo, tem que ir pra cadeia. Tá certo, meu caro?
Claro que tá. Claro que tá, Valdir. Concordo e assino embaixo. É lamentável. 2021, a gente no meio de uma pandemia ainda ver cenas como essa, muita gente sem máscara, um total desrespeito com a vida, total desrespeito com o seu semelhante, você no local de trabalho, fazer um protesto tão lamentável como esse. São 5:08. Eu quero a opinião dele. Eu quero bater um papo cabeça com essa fera.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Luiz, tudo bem, amigo? Boa tarde.
Boa tarde para você, Rodrigo Campos, aos ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Mano, Rafael Espíndola na mesa, Valdir Luiz, Jorge Brum, Rui Franklin na central técnica. Clara, você ouvinte. Já tem recado aqui, já eu vou ler os recados da galera aqui no 97119-9966, código do Rio de Janeiro 21. Já temos recados pipocando aqui. Olha, Rodrigo, vou dar primeiro minha opinião e depois eu vou colocar algumas novidades que eu tenho sobre o Flamengo. Eu tô apurando isso desde o início do dia. Sempre batendo papo com um, conversando com o outro e por aí vai. Olha, eu seguraria o Rogério Ceni até o final do Campeonato Brasileiro. Eu tô com o Valdir. E me permita aqui fazer um papel de advogado do diabo. Eu conversei com você, acho que no domingo passado, fora do ar, antes da jornada de Vasco Botafogo, que existe o seguinte. Eu, Valdir, você, André Marques, Maurício Costa, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, toda a equipe aqui da Rádio Nacional, a gente acompanha o futebol. Então a gente sabia como é que o Rogério Ceni jogava. A gente sabia que o Rogério Ceni havia implementado um modelo de jogo reativo, mais defensivo, mais pragmático no Fortaleza, e que ele precisou de algum tempo, eu falo 2 anos, para implementar esse modelo. O Rogério Ceni foi campeão cearense, bicampeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B, é sim o maior treinador da história do Fortaleza, tem méritos, conseguiu construir um modelo de jogo forte, consistente, etc, etc. A diretoria do Flamengo pensou nisso quando contratou o cara? Não. Quando a diretoria do Flamengo foi atrás do Domenech Torren, que o Marcos Braz e o Bruno Espino disseram que a gente fez estudo, que a gente fez isso, bastava você botar no Google, no pai Google, aquele do computador, você no YouTube, no canal do New York City Futebol Clube, que eles colocam lá posts de todos os jogos, melhores momentos, tudo, vocês iam ver que os times Domenech e Torren faziam muitos gols, mas também levavam muitos gols. E tinha problemas desse... Os times do Domi têm sérios problemas defensivos. A diretoria do Flamengo viu isso? Não. Agora que a gente tem um combo de lambança. Você vai tirar o Rogério Ceni agora, sabendo que a diretoria do Flamengo não fez isso, e vai colocar um outro cara, falam até no português, Rui Vitória, é informação que vem de gente séria da imprensa portuguesa, não é cavada. É, o Flamengo estaria interessado no Rui Vitória, que é o técnico que substituiu o Jorge Jesus quando ele saiu do Benfica e foi bicampeão português. Vamos entrar na grife do grife lusitana mais uma vez. Fala-se até nesse nome. Agora, Rodrigo, peço licença para dar as notícias. A gente teve protesto de torcedores, membros de torcidas organizadas. O que tinha de youtuber do Flamengo fazendo live desse protesto no Ninho do Urubu, hoje foi uma festa. Era YouTube, Instagram, Facebook, era uma festa. Graças a Deus que ficou só na parte do protesto. Não fomos às vias de fato, não teve aquele lance de tacar ovo no carro. Só teve uma batidinha ou outra ali na lataria, mas nada que avariasse, né, que precisasse levar pro mecânico. Graças a Deus. Dois repórteres da imprensa escrita soltaram matérias nas quais colocavam o seguinte: que o Flamengo hoje é dividido entre panelas. Ó, novidade, todo time de futebol, toda empresa tem os seus grupos por afinidade. Aqui na IBC tem, ali na esquina também tem, isso beleza. Só que a panela que é conhecida como Panela 85, que reúne o Diego Alves, o Diego Ribas, o Felipe Luiz, essa galera dessa faixa etária que tem hoje 35, 36 anos, teria maior influência sobre as decisões do Rogério Ceni. Inclusive o Vene Casagrande, que é um dos repórteres que trouxe demais detalhes sobre isso, o Diogo Dantas do Extra e o Vene Casagrande do Jornal Dia, estão colocando o seguinte, que quando o Rogério, que esses três jogadores, Felipe Luiz, Diego Ribas e o Diego Alves, chegou um dia que queriam mudar o horário do treino por conta de compromissos familiares e tal. Na época do Jorge Jesus, qualquer mudança de treino, você chamava o grupo, ó, tem uma proposta para mudar o treino, quem quer mudar? O voto do Tuller, o voto do Lincoln, que era reserva,
valia o mesmo que o do Gabigol e do Bruno Henrique.
Exatamente.
Do Arrascaeta.
Valia a mesma coisa. Então vamos votar, vocês topam? O que se coloca é que o Rogério Ceni, ah, vocês querem mudar o horário do treino? Beleza. E simplesmente comunica os outros jogadores. Isso gera mal-estar. Por mais que seja assim, ah, vai treinar de qualquer maneira, isso gera um mal-estar. O Valdir trabalha em rádio há vários anos. Imagina eu chegar aqui, ah, não quero essa escala, eu quero mudar a escala. E só comunica o Valdir. O Valdir vai ficar pé da vida com toda a razão, você ficaria pé da vida com toda a razão, e eu ficaria pé, ah, quero mudar a escala porque essa escala não me beneficia. Vamos conversar com os outros, ver se topam essa mudança? É por aí, é convivência. Não por acaso, hoje, o Diego Ribas, no horário do treino, no horário que ele deveria estar se representando, ele respondeu no Twitter as reportagens do Diogo Dantas e do Vene Casagrande, dizendo que é um absurdo, que ele como capitão priva pelo bem-estar do elenco, e logo depois sai uma nota oficial do Departamento de Futebol dizendo que não é nada disso, que o Departamento de Futebol do Flamengo prima pela qualidade, pelo bem-estar do elenco. Eu achei o timing, não sei vocês dois, Rodrigo Campos, um tanto quanto estranho, porque o Diego fala, logo depois sai a nota, ou foi aquela coisa assim, aquele timing azarado, ou foi aquele timing assim que diz muita coisa. Tem muita, um torcedor do Flamengo dizendo que a diretoria rubro-negra, Landim, Spindel, Braz, BAP, tá passando recibo atrás de recibo. E é nesse clima, Rodrigo, é nesse clima, Valdir Luiz, que o Flamengo está se preparando para o jogo contra o Goiás, marcado para a próxima segunda-feira. Clima quente nos bastidores da Gávea e agora há pouco, Rodolfo Landim, apareceu a Margarida e o Marcos Braz se reuniram com o elenco do Flamengo no Ninho do Urubu. E aí uma coisa esquisita, que eu queria até, peço licença para você, pedir a opinião do Valdir. A comissão técnica do Flamengo não participou dessa reunião. Você não achou estranho?
Eu acho, no mínimo, sintomático, Valdir.
Eu também. Olha, primeiramente, Rodrigo, quero parabenizar o Luiz Ferreira, que além de ser um excelente produtor, também um grande apurador, também já fez várias reportagens também em jornadas com a gente. E eu parabenizo a ele pela leitura que ele fez e pelas informações que ele deu. E eu, modéstia à parte, sendo um tipo de vaidade, vocês me conhecem, eu posso opinar bem porque eu conheço bem os dois lados. Porque eu fui repórter há muitos anos, Hoje tenho meu sonho de consumo e graças a Deus sinto muito feliz de ser comentarista. Batalhei para isso e fui supervisor de futebol. Então eu conheço muito bem as coisas do futebol. Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor que você, Luiz, longe disso, melhor do que você, Rodrigo. Sou um companheiro, amigo de vocês e que tem um pouquinho mais de rodagem. Rodrigo também já foi repórter há muito tempo, tem rodagem.
Você tem mais minutagem, tem mais minutagem.
É minutagem, como gosta o André Marques, adoro.
Bagulho de falar rodado aí é meio complicado, hein?
Não, mas rodado no bom sentido. Rodado, eu digo, experiência, pronto. Para não deixar margem de dúvidas. Tem negócio de margem de erro? Vou na margem de dúvida. Eu acho que a situação está complicada, amigo. Quando o dirigente, olha, meu tempo de repórter, há vários casos, eu já vi o dirigente falar para você assim, olha, eu garanto que ele vai ficar. É mesmo, né? Aí eu dizia, tá legal, vou ficar por aqui. Daqui a pouco o cara era demitido. Aí, em história, um dia de sentar, quando acabar a pandemia, quer dizer, a gente puder marcar almoço, lanche, a gente conversa sobre isso. Já vi eles em casa. Tô preocupado, hein? Porque essa pressão, preocupado que eu digo com a situação física das pessoas. Olha só, quando a torcida e o dirigente do Flamengo, o termômetro da diretoria do Flamengo é muito rede social, torcida, e com essa torcida provocando, que está provocando a saída do Rogério Ceni, eu vou me surpreender, porque existe divisão no Flamengo, os companheiros que o Luiz citou são altamente competentes, apuradores, o Vene Casagrande eu conheço de muito tempo, cara apurador mesmo, cara corre atrás. Eu diria o seguinte, amigo, tem alguma coisa no ar além dos aviões de carreira. Quando a diretoria se reúne só com os jogadores, sem comissão técnica, olha, eu acho que se o Flamengo... Agora é opinião minha, tá? Um pouco de porradagem que eu tenho no futebol. Se o Rogério Ceni não ganhar do Goiás, ele tá fora. Eu ficaria até o final do campeonato, dei a minha opinião. Agora tô dando uma opinião diante do que o Luiz falou. Informações que o Luiz... Eu acho que ele cai se não ganhar do Goiás. Se bobear, que o presidente do Flamengo quer se reeleger. Se é ano de eleição, hein? Olha, se bobear, cai até amanhã, hein? Porque os caras têm medo de pressão, hein? Eu acho que a situação do Rogério Ceni ficou muito delicada, hein? Muito delicada, isso tudo que o Luiz falou, porque isso gera você, se você dividir o grupo, sabe, a coisa complica. Depois que a gente falar do Botafogo, eu tenho informações também, basicamente em cima disso, negócio de divisão de grupo, e se, ou você consulta todo mundo, ou não consulta ninguém, porque eu falei no meu comentário anterior, o Rogério, ele no Cruzeiro, chegou lá batendo de frente com o Dedé, com o Fred, com o Thiago Neves, caiu rápido. O que ele fez no Flamengo? Mudou a postura. Ele, ó, se encostou nos cascudos. E aí, amigo, você não pode se encostar em ninguém. Você tem que ser profissional e tratar todos, desde o que jogam até aqueles que não são nem relacionados para o jogo, com o mesmo tratamento. E todos com opinião igual, independente do cara ser craque ou não ser craque. Todos têm que ter o mesmo direito de opinar, Rodrigo. É o que eu vejo na minha opinião, pelo um pouco de experiência que eu trabalhei nos dois lados.
Já o Luiz vai trazer mais informações, e aí a comparação acaba, no meu caso, sendo inevitável, porque eu tive acesso a algumas informações do Vasco, do Vanderlei Luxemburgo, e vai muito, faz muito sentido com o que o Valdir disse, pelo seguinte: você não pode tomar parte de um lado de um grupo, seja do lado do mais experiente ou do lado da promessa, do mais jovem, nada disso. E o Vanderlei foi muito inteligente quando ele chegou ao Vasco, Luxemburgo, que na primeira atitude ele deu uma dura no Thales Magno, que é muito jovem. Ele conversou separadamente com o Juninho, falando sobre a postura do jogador fora de campo, e depois ele teve uma conversa, eu tomei conhecimento dessa informação hoje, com Leandro Castan, do tipo, eu não admito panelinha aqui, a panela é minha. Eu vou colocar quem eu quero. Você é líder dentro de campo. Aqui, para cuidar das coisas, comportamento dos jogadores, é comigo. Você topa continuar com essa liderança? Foi esse o papo do Luxemburgo com o Leandro Castan. Diferente do Rogério Ceni, como citou o Valdir, quando chegou o Cruzeiro, que bateu de frente com o Thiago Neves, Dedé e mais uma meia dúzia. Ou quando chegou no Flamengo e colou com o Gabriel, com o Diego, enfim, com alguns mais experientes. Essa é uma diferença que o técnico mais experiente acaba se dando melhor, né, Valdir?
Claro, essa é a diferença, Rodrigo. Porque o Vasco, para mim, disse durante o jogo de domingo, disse ontem no programa, quando é Marcos, e volto a repetir com você, Rodrigo, não cai. E esse detalhe que você citou agora, brilhante apuração sua, eu não sabia. Vem corroborar ainda mais com tudo que eu venho falando. O técnico cascudo decide. Depois que a gente falar do Botafogo, eu tenho umas informações que são... basicamente em cima do que você citou do Vasco, mas totalmente diferente, por isso está nessa situação, e o Rogério está indo para esse caminho. Olha, aquela atitude do Gabigol no domingo, você estava fazendo a Série D, não pôde ver o jogo, você não tem o dom da ubiquidade, eu estava trabalhando na Série D, não podia ver o jogo, acabou depois fez o jogo
e comigo. Eu também.
Mas eu, vocês não puderam assistir, mas eu como só ia trabalhar à noite... Antes de eu trabalhar, eu vi dois jogos, vi o Flamengo e vi o Internacional. Então, a atitude do Gabigol, Rodrigo, é uma falta de respeito.
Imagina.
É a mesma coisa. Você está apresentando o programa aí e eu vou entrar só porque eu tenho mais tempo de casa? Não, tem que respeitar você. Aí eu vou ficar cantando dentro do estúdio, falando alto, com o Walkman ligado.
Ou você sendo escalado para um jogo que você não gostaria de fazer, chegar aqui sem se preparar, não. Sem o caderno, sem a caneta. Não,
claro.
Perguntando, amigo, quem vai jogar. É um desrespeito com a emissora.
Todos nós.
É um desrespeito com os colegas de trabalho.
Claro.
É um desrespeito com os ouvintes.
Com todo
e outro
mundo.
Valdir, me permita. E outro ponto sintomático. Se a diretoria do Flamengo, isso aí já é uma opinião pessoal, se a diretoria do Flamengo quisesse mesmo, não, nós vamos bancar o Rogério Ceni. Na segunda-feira, ou hoje, no caso da apresentação, Gabigol, vem cá. O que, que você sentou sem a chuteira? Tava com bolha no pé, bateu com um dedinho na quina? Ah, não. Então é o seguinte, multinha, 30%, mau comportamento.
Amigo,
acabou.
Ah, com o salário que ele ganha.
Se reclamar, eu tiro metade.
Claro, ele tem que ser profissional. Todos nós já fizemos jogos que não tinha vontade de fazer, pô, queria fazer, aquele outro que é melhor. Mas eu chego lá, você, Rodrigo Luiz, e arrebenta, vai lá e faz bem. E aprendi uma coisa com o saudoso chefe que eu tive, que Deus o tem em bom lugar, Loureiro Neto, que dizia o seguinte: escala é pra ser cumprida, e faça sempre com determinação, porque você fazendo bem, você no outro jogo vai fazer o melhor jogo. Então, amigo, isso é que eu aprendi, vou levar por toda a minha vida profissional isso, respeitar os companheiros, respeitar a escala, porque o que ele fez... No domingo, se eu sou dirigente do Flamengo, eu multo ele. Ah, é artilheiro, fez gol da Libertadores. Não interessa. Isso aí que gera, porque é uma falta de respeito. Você entrar de Havaiana, com a meia do clube, chinelinho rigorosamente, e camisa de treino. Você tinha que entrar com postura de profissional, com meião... caneleira, chuteira, camisa e ficar ali, amigo. E ficar ali, porque no contrato dele não diz que ele tem que jogar. Isso aí é uma falta de comando. E vou falar uma coisa aqui. O Botafogo tá para trazer o Pelaipe aí, tá negociando com ele. E ele tá fazendo falta ao Flamengo. E tomara que ele vá pro Botafogo, porque ele tem moral, ele enquadra os caras. E o Botafogo precisa de um cara como ele. E o Flamengo, desde que perdeu o Pelaipe, tinha o Jorge Jesus que segurava tudo. Depois que saiu o JJ, a coisa degringolou em termos de disciplina. É só... fazer um retrospecto, você, o Rodrigo, o Luiz, a gente acompanha tudo, vê a internet, está sempre antenado, vê programas de televisão de outras emissoras, não só da TV Brasil, mas de outras emissoras, canal aberto, canal fechado, e está sempre bem antenado. Olha o histórico de problemas que o Flamengo teve de junho para cá.
É verdade. Agora, Luiz, você que é sempre muito bem informado, e em relação ao Flamengo não é diferente... teve essa coisa do Gabigol no Réveillon dizer que estava contundido, não participar de últimas atividades do ano anterior. Teve isso para acelerar o processo de preparação da festa?
Olha, é o que uma boa... Existe um movimento no Twitter chamado FlaTT. A FlaTwitter, vamos dizer assim. É o que todo mundo está dizendo, enfim... A galera, tem gente que não gosta do Rogério Ceni, tem um grupo que gosta do Rogério Ceni. O que eu sei, Rodrigo, é que tá confuso. Eu só tenho certeza de uma coisa, que o Gerson não joga contra o Goiás, que ele levou o terceiro cartão amarelo. E aí pode entrar o Diego Ribas, pode entrar o João Gomes, que sempre que entrou correspondeu. A única certeza que eu tenho é que o Gerson não joga. Agora, de resto, tá entrando até colunista de fofoca no meio. O negócio tá muito esquisito.
Tá
olha
complicado.
Só pra... Rodrigo, me permita, Luiz. Olha só, pra corroborar com o que eu falei há pouco. Vocês se lembram do jogo com o Domenech? Que o Flamengo... Que é normal, quando acaba o jogo, algum jogador, o preparador físico pega aqueles que não entraram, para dar pelo menos uma corridinha, uma suadinha antes de tomar o banho, só para não ficar parado, que o cara já ficou o dia inteiro comendo e dormindo na concentração e não correu. E pelo menos dá uma corridinha de 20 minutos. E o Gabigol não quis fazer, tem até uma imagem do Marcos Braz saindo abraçado com ele, aí depois, não, se o Marcos Braz naquela oportunidade falou, oh, você vai fazer que nem os outros. Por que que você não quer fazer isso? Não quer, não, ele não entrou no jogo e não quis fazer aquele alongamento. Não digo alongamento, uma corridinha que eles fazem ali de meia hora, 20 minutos depois do jogo, aquele que não estão relacionados. Aí você vê a falta de comando.
Falta de comando, e aí o jogador que está fazendo...
Isso!
Ele fica, peraí, eu sou bobão aqui? Por que que eu estou fazendo verdade, um bonitão lá não?
Verdade. Olha, o Flamengo para mim... Ele está degringolado fora de campo. E pode refletir no campo. Tem um baita time e tem muita gente jogando mal. Eu falei ontem aqui no programa, vocês estavam trabalhando na hora do jogo. Olha, o Felipe Luiz, o Arão de zagueiro não dá. O Everton Ribeiro, que é o bastante de produção, tem muita gente jogando mal no Flamengo.
E o Vitinho como
não...
lateral?
Um desastre. Olha, o Arrascaeta tá, já tinha dado uma declaração depois do Fla-Flu. Que, sabe, eu acho que é o seguinte, o Flamengo pode perder o título, acho que não, vai ser difícil ganhar, mas tudo bem, tudo pode acontecer, tem 30 pontos. Se perder, é pelos próprios erros, hein?
É verdade, já vamos até falar mais sobre isso, que ontem o Atlético Mineiro pisou na bola, só não pisou mais na bola por causa daquele pênalti aos 50 minutos.
Aquele hábito horroroso, hein?
Pois é, uma situação muito complicada. E o São Paulo aí tropeçando sucessivas vezes. Então o Flamengo, se tivesse o mínimo de organização, hoje eu não tenho a menor dúvida em afirmar que já estaria na liderança há algum tempo. São 17 horas e 28 minutos. No Mundo da Bola, dá um tempo e volta rapidinho.
No Mundo da Bola.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção motoristas, uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego alerta. O uso de cinto de segurança no banco traseiro reduz em 75% o risco de morte em caso de acidentes. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Aqui pela Nacional, 5 horas 30 minutos. Voltamos com o programa No Mundo da Bola e é hora do
Momento Estádio.
Técnico da Seleção Feminina de Basquete Sub-18 confirma a lista de jogadoras para a Copa América. É com você, Astrid Nick.
João Camargo, técnico da Seleção Brasileira de Basquete, confirmou a lista de 15 atletas da Seleção Sub-18 que começam os treinos entre os dias 18 e 30 deste mês, visando a Copa América, que será disputada em Cali, na Colômbia. No dia 31, um total de 12 jogadoras viajarão para a competição, que acontecerá entre os dias 3 e 7 de fevereiro. A disputa classifica dois times para o Mundial Sub-19, já que Canadá e Estados Unidos estão garantidos. Por conta da pandemia Covid-19, o torneio, que seria disputado em 2020, foi remanejado para este ano e, com isso, meninas nascidas no ano de 2002 poderão jogar. O torneio será em formato de hexagonal, com todos se enfrentando. Competem Brasil, Argentina, Colômbia, Porto Rico, República Dominicana e México. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, Astrid Nick. E amanhã a Rádio Nacional transmite todas as emoções de Corinthians e Fluminense a partir das 9 da noite, com a transmissão de André Marques. Nos comentários, Mário Silva. Nas reportagens, Rafael Monteiro, Luiz Ferreira no plantão esportivo. E o repórter Maneiro chega no Mundo da Bola com as informações do tricolor.
Rafael Monteiro. O Fluminense se prepara para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira na Neoquímica Arena pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 9h30 da noite. À beira do campo, o tricolor não vai poder contar com o técnico Marcão, que se recupera de Covid-19. O auxiliar técnico Ailton Ferraz será o responsável por substituí-lo, como aconteceu no Fla-Flu. Para o confronto contra os paulistas, Ailton vai poder contar com o retorno de Nino, que cumpriu suspensão na rodada passada. Desta forma, Matheus Ferraz fica no banco de reservas e a dupla de zaga deverá ser formada por Nino e Lucas Claro. Por outro lado, Felipe Cardoso terá que cumprir suspensão após tomar o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo. Outros dois desfalques são os seguintes: Ganso, que se recupera de uma cirurgia de apendicite, e Marcos Paulo, com dores no pé. Na sétima colocação, com 43 pontos, o volante Hudson fala da importância do confronto de amanhã para continuar na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2021.
O jogo contra o Corinthians chega até a ser clichê, né? A gente falar que é mais uma final. Mas a gente olha para a classificação, a gente vê que eles têm um jogo a menos, a gente vê da importância que é o jogo para a nossa posição na tabela. Então a gente tem falado já muito, gente, é um jogo que vai ser extremamente difícil. Um jogo de extrema importância para a gente, então é que a gente já esteja pensando nessa importância desde já. E os treinamentos têm sido assim, pensando nas características deles, nos pontos fortes deles, nas nossas falhas que a gente precisa consertar. Então acho que a gente está procurando estar o mais focado, mais concentrado para fazer um grande jogo lá em São Paulo contra o Corinthians.
O Fluminense será pela frente um adversário embalado. O Corinthians vem de uma sequência de 6 jogos consecutivos de invencibilidade, sendo 4 vitórias e 2 empates. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Muito obrigado, Rafael Monteiro. O Corinthians é o 10º colocado, tem 39 pontos. O Fluminense é o 7º, tem 43. É bom lembrar que o Corinthians tem um jogo a menos, tem 27, como disse o Hudson, o Fluminense tem 28. E entre as duas equipes tem o Ceará com 39 e o Santos com 42. Ô Valdir, o Fluminense para mim é uma grande interrogação nesse Campeonato Brasileiro. Começou mal, depois teve uma fase muito boa com o Odair, voltou a cair, agora parece que está se levantando novamente. Quem é o Fluminense dentro dessa gangorra tricolor? É aquele que vai brigar lá em cima até o final? É aquele que vai, de repente, tomar alguns sustos? Eu não digo nem pensando em rebaixamento, mas uma campanha muito abaixo do que esperado no seu melhor momento.
Olha, Fluminense para mim é aquele time que vai ficar no meio de tabela. Nono, oitavo, nono, décimo. Essa posição, com todo respeito ao Fluminense, é uma posição que ninguém esperava. Uma posição mentirosa. Que o time do Fluminense é muito limitado. Começou mal, claudicante. Depois, o presidente Mário Bittencourt. O Fluminense tem uma vantagem que pouca gente se mete. Isso é um grande negócio. Um clube que muita gente dá pitaco no futebol não é problema. O Botafogo tinha comitê e deu no que deu. Fluminense é o Mário presidente acumulando a vice-presidência. Paulo Angione, diretor executivo do futebol, que é um cara experiente, diga-se de passagem, rodado, tem um bom currículo, sabe lidar com o jogador, e só. E o treinador. Daí, quando a pressão veio em cima do Odair, seguraram o Odair. Aí o Odair foi, conseguiu fazer um bom trabalho, deixou o Fluminense com 39 pontos, sem correr risco de rebaixamento. Aí aconteceram críticas, que o Marcão ficou 3 jogos sem vencer. Aí o Ailton assumiu no jogo contra o Flamengo por causa do Covid-19 do Marcão e ganhou. Mas ganhou o jogo, com todo respeito ao Fluminense, que teve. O Flamengo errou mais do que o Fluminense foi melhor. Porque o primeiro tempo o Fluminense era para ter saído com os 2-3-0 do placar. Aí o Fluminense viu que podia dar uma melhorada, melhorou, foi para cima e por erro do Flamengo acabou ganhando o jogo. Teve mérito, porque teve aplicação, foi para cima, mas não fez uma brilhante partida. Ganhou o jogo no detalhe, mas não importa. Ganhou e tá com 43 pontos. Eu acho que Libertadores, o Fluminense não pega, mas pega com tranquilidade uma Copa Sul-Americana. É um time que não vai correr risco, não corre mais risco. A torcida pode iniciar o ano com tranquilidade, porque o Fluminense não vai ser rebaixado, vai pegar uma Copa Sul-Americana. E para mim, foi a maior surpresa desse. Para mim, Fluminense e Ceará são as maiores surpresas positivas dessa competição.
O Luiz I vai enfrentar um Corinthians com um desfalque muito importante a equipe de São Paulo?
É isso aí, o Corinthians anunciou que o Otero, venezuelano Otero, testou positivo para a Covid-19, não joga amanhã e também não disputa as duas próximas partidas do Corinthians. É um reforço, mas a gente torce que o venezuelano Otero se recupere prontamente. Rodrigo, mais uma informação aqui da confusão no Flamengo. Infelizmente, teve torcedor tacando ovo nos carros do Flamengo.
E tanta aí você... gente com fome, o cara vai para jogar um ovo.
E aí tem, aí você tem que ver o humor do torcedor. Um carro dos Correios parou em frente ao protesto do Ninho do Urubu. Deve pegar alguma coisa, sei lá... Aí um torcedor foi perguntar se o Léo Pereira e o Gustavo Henrique estavam fazendo as entregas.
Olha que maldade. Mas até aí...
Que maldade, hein? Que maldade.
É, mas essa aí eu acho até legal.
Engraçado. Foi engraçado, foi bem mandado.
Agora você jogar um alimento, um ovo no carro de um jogador, cara, eu acho isso de uma falta de respeito com um semelhante, com um irmão. O que você acha, hein, Valdir?
Acompanho tudo que você falou, amigo. Perfeito. É, muita gente com fome, uma falta de respeito. É a mesma coisa. Você tá trabalhando aí... O cara não tá gostando do programa, é o direito que ele tem. Mas não pode chegar e tentar invadir para xingar você, para xingar o Luiz, para xingar o nosso Bruno, nossa rapaziada toda da técnica. Não, não pode fazer isso. Eu acho o seguinte, esse problema tá muito grave. Esse negócio de torcedor se achar dono do clube. Eu acho que isso aí já extrapolou. Jogou ovo, como pode ter jogado, já jogaram pedaço de pau, já fizeram um monte de coisa. Eu acho que esses caras tinham que ser identificados. Porque um cara que vai num dia útil, um calor danado, se o cara tá de férias, fica em casa no ar-condicionado, vai pra praia, vai fazer qualquer coisa, mas não vai perturbar quem tá trabalhando. Isso aí é coisa de gente desocupada, de má índole, e os clubes aprovam isso, aprovam. Eu acho que já chegou a hora do governo estadual, que nós estamos falando de Rio de Janeiro, através do seu Ministério Público, autoridade, Secretaria de Segurança, tomarem uma providência. Deus permita que nunca aconteça uma vítima fatal. Mas a gente vê tanta balbúrdia que teme para que aconteça isso. Eu espero que nunca aconteça, Rodrigo.
Você usou um termo que é, muitas vezes, o torcedor pensa que é dono do clube. Foi mesmo utilizado pelo ex-jogador agora, até estranho falar isso, tão jovem, o Ramon, lateral esquerdo do Vasco. Uma recente entrevista ao canal Pilhado, do Thiago Asmar, ele disse exatamente isso, que no período que ele ficou lesionado era difícil ir às ruas porque o torcedor cobrava dele como se o cara fosse o dono do clube. E aí o torcedor tem até razão em ficar chateado, o cara tá recebendo e não tá jogando. Ele precisa cobrar do presidente do clube que mantém o cara, ele precisa cobrar do departamento médico. É incrível como muita gente acha ou se acha no direito de invadir a vida do outro dessa forma, Valdir.
Um absurdo, olha só. Me desculpe, esse torcedor cobrou do Ramon, acima de tudo é burro, não conhece a legislação. Que nenhum clube pode mandar um jogador embora em recuperação. Ele vai para a justiça e vai ganhar muito mais. Isso é um desrespeito ao cidadão. Ele se machucou jogando ou treinando pelo Vasco. Não me fale a memória se foi jogando ou treinando. Mas ele se machucou. Então o Vasco tem que dar todo o aparato a ele, como deu, pela sua grandeza, pelos médicos que tem. Ele não optou em parar, tudo bem. Mas o Vasco deu condições a ele. Então, esse negócio de falar, o jogo pô, tá roubando o clube, tá chinelinho, não, o cara tá em recuperação. Sabe, Rodrigo, eu não gosto disso, você me conhece há muito tempo, o Luiz também. Eu não entro na vida pessoal de ninguém. Graças a Deus, eu fui repórter, trabalho em rádio, sou aqui na rádio, vai fazer 36 anos, tenho 42 de profissão e pode ter orgulho de olhar para minhas filhas e para minhas netas, porque nunca ninguém me ameaçou, nunca ninguém me processou, que eu sempre cuidei de campo e bola. Pra mim, o que o cara faz fora do campo é problema dele. Sempre cuidei de campo e bola. E as pessoas hoje estão extrapolando, estão entrando na vida pessoal, sabe? Eu acho que os limites, as redes sociais são válidas, mas tem pessoas que extrapolam, hein, Rodrigo?
Com certeza, Valdir. 17 horas 40 minutos. Mudando de assunto, a seleção brasileira de futebol feminino vai disputar um torneio importante já nesse início de 2021, Astrid Nick.
A seleção brasileira de futebol feminino vai participar da sexta edição do torneio She Believes. Além do Brasil, participam Estados Unidos, Japão e Canadá. A competição acontecerá no período de data FIFA, entre os dias 15 e 24 de fevereiro, em Orlando, nos Estados Unidos. As quatro equipes estão entre as 10 melhores do ranking da FIFA e disputarão a Olimpíada de Tóquio em julho. O último encontro entre Brasil e Estados Unidos, primeiro colocado, aconteceu justamente no torneio She Believes, em fevereiro de 2019. Na ocasião, a seleção brasileira perdeu para as anfitriãs por 1-0. Na mesma edição, a seleção feminina enfrentou o Japão, décimo colocado, e foi derrotado pelo placar de 3-1. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, Astrid. E o gigante da colina, o Vascão da Gama.
Vamos todos.
Destaque.
Coração, de mal é o meu perdão.
E o Vasco segue colhendo os frutos da vitória sobre o Botafogo 3-0 no último domingo em São Januário. Em entrevista coletiva concedida agora há pouco no CT do Almirante, o lateral esquerdo Henrique falou sobre as mudanças implementadas pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.
A gente tem que se adaptar a todos os estilos, né? A gente sabe que cada treinador tem uma metodologia de trabalho e sabe que cada um tem um pensamento e pensa diferente. E a gente tenta se adaptar ao máximo e o mais rápido possível a cada um desses esquemas, né? No início do ano eu vinha trabalhando uma fusão um pouco mais defensiva e agora com o professor um pouco mais à frente, como lateral mesmo de origem, né? Lá eu recuava um pouco, saía numa linha de três. Então o importante é a gente contribuir e saber se adaptar rápido, porque a sequência de jogos não permite que tenham erros, que a gente não se adapte rápido, né? Então, o mais importante, né, nesses períodos de renovação foi a adaptação rápida a todos os estilos que a gente veio jogando.
Henrique também comemorou a renovação do empréstimo do meia Martim Benítez junto ao Independiente. O jogador vai ficar em São Januário por mais 6 meses e Henrique fala sobre o assunto.
Benítez é um querido de todo mundo aqui, né? Um cara que é muito querido por todos. E tenho certeza que todo mundo ficou feliz com essa notícia. É um grande jogador. Vai continuar ajudando a gente. A gente já pôde encontrar ele aqui, já pôde dar um abraço nele. Que é um cara muito engraçado e tem uma grande qualidade que com certeza vai somar mais ainda para a nossa equipe, como ele já vinha somando durante todo o ano.
Esse é o lateral esquerdo Henrique, que é o novo xodó da torcida do Vasco, depois de muito tempo sendo criticado por atuações ruins, salvo um gol importantíssimo para o Vasco contra o Atlético Goianiense nos acréscimos. No domingo, no momento em que o Botafogo crescia na partida, salvou igualzinho em cima da linha, fez o cruzamento para o gol do Thales Magno e começa a ganhar moral dentro do clube. Aliás, Valdir Luiz, com toda a sua experiência, não só como jornalista qualificado que você é, mas como dirigente de clube, trabalhou dentro do futebol, quando chega um técnico e passa moral para o jogador, a tendência é ele crescer, né, Valdir?
Claro, Rodrigo. Perfeita a sua análise. Ele virou de um patinho feio, virou um xodó. E merece. Você citou tudo, salvou 2 gols, deu passe. E você, prestei atenção na sonora, ele falando que com o Sapinto ele ficava um pouco mais atrás para uma linha de 3, né? Quer dizer, se violentando taticamente. Então, o futebol tem isso. O Henrique é o jogador prata da casa, o Vanderlei deu moral para ele na primeira passagem. Aí o Sapinto, segundo eu soube, foi ele que indicou o Neto Borges, que é um jogador comum, e barrou o Henrique. Aí o Vanderlei chegou, quer dizer, botou o Henrique pra jogar, deu moral, Henrique, você é meu titular, deu moral pro Thales Magno, deu moral pro Bruno Gomes, que é um baita volante, e aí o Vasco vai crescendo. Eu digo, Rodrigo, o bom trabalho, o treinador hoje, ele tem que ter várias vertentes. Ele tem que ser conhecedor tático, técnico, ele tem que saber dar treinamento e tem que saber, acima de tudo, lidar, ser um gestor de grupo. E o Vanderlei sabe disso. E, além disso, o Vanderlei pode cobrar do jogador de maneira veemente, porque ele cobra de uma maneira que o jogador sabe que é saudável para ele. Como disse ontem o Thales Magno aqui no programa No Mundo da Bola, numa sonora que o André Marcos colocou. Então, Rodrigo, eu acho que o Vasco acertou em cheio com o Vanderlei. Além de ser um conhecedor profundo, ele sabe motivar e sabe lançar jogador de base na hora certa, porque lançar meninos, você tem que saber o momento ideal para lançá-los, senão você queima etapas.
E o Gabriel Peck é mais um exemplo disso. Ele entrou no segundo tempo bem contra o Botafogo, no jogo do último domingo, e é um cara que já estava de férias depois da conquista do Vasco,
na Copa do Brasil, sub-20. O Vanderlei mandou chamar, integrou o garoto no grupo. Enfim, o Vasco que pode subir de produção. Luiz.
Tem recado aqui no nosso WhatsApp, o 21 97119 9966. É recado do Zenildo. O Vasco vai escapar do rebaixamento graças ao Vanderlei Luxemburgo. E já já, quando o Valdir falar de Botafogo, eu trago uma pergunta do seu Zenildo, da Ilha do Governador, a Ilha do Amor, The Island of Love. Gostou, né?
Coisa linda, hein?
Coisa linda, hein? Dá pra fazer até...
Não repete aí, por favor, que eu não...
Island of Love.
Amor. Eu me emociono.
Até até uma música do cantada, acho que pela Dolly Parton, com o Kenny Rogers, Island of Stream. Maravilhosa, início dos anos 80, toca muito no programa do Cirilo.
Que beleza, eu vou procurar o
já. Mas já já eu faço a pergunta sobre Botafogo, o Valdir vai trazer notícias fresquinhas.
Como é que é o nome da cantora?
Dolly Parton.
É pro Valdir tirar da playlist dele Zezé de Camargo e Luciano e colocar a Dora. 17h46, eu volto rapidinho.
No Mundo da Bola.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional, 971-19-9966. 971-19-9966.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Sua barba está ficando linda, Roberto. Mas por que essa torneira aberta quando está fazendo essa barba?
Ih, desculpa, esqueci. Temos que economizar água, não é mesmo?
É, senão falta água e eu quero ver você fazer a barba com um copinho.
Ixi, dá não. Pode deixar, não esqueço mais.
Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
A violência doméstica é uma epidemia que contamina toda a família. Estatísticas mostram que homens que espancam suas parceiras também são violentos com as crianças dentro de casa. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Aqui pela Nacional, no Mundo da Bola, chegou a hora do...
Momento Estádio.
Astrid Nick retorna com informações sobre a Confederação Brasileira de Atletismo.
A Confederação Brasileira de Atletismo elaborou o seu calendário de competições de 2021, levando em conta os eventos marcados pela Federação Internacional de Atletismo e pelo Atletismo Sul-Americano. As incertezas provocadas pela pandemia da Covid-19 sempre podem causar mudanças no calendário e também em sedes. A Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética deve abrir o Campeonato Nacional do ano nos dias 6 e 7 de março, em sede ainda a ser definida. Foram marcadas ainda as edições da Copa do Brasil Caixa de Provas Combinadas e a Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo, as duas para os dias 10 e 11 de abril, no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, na cidade de Bragança Paulista, em São Paulo. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, Astrid Nick. 17h50, olha o glorioso chegando.
Botafogo, Botafogo, campeão.
Valdir Luiz, ao som maldoso do fantasma do Espíndola. Da vez eu tenho medo desse som. Já sofri tá muito. Bem, já sofri muito com esse som, rapaz. Ô, Valdir, você no início do programa disse que ia revelar algumas informações novas envolvendo o Botafogo e, é claro, a torcida do Botafogo. Gostaria muito de saber o que, que está acontecendo com esse clube, Valdir.
Olha, eu vou falar primeiramente de um fato notório. Eu, como eu disse anteriormente, eu não gosto de entrar na vida particular de ninguém. Eu acho que o jogador faz o que ele deve fazer. É problema dele quando sai do clube, do treino, do jogo, problema dele. Mas quando a coisa vira pública e notória, e pegou muito mal, e é uma pressão muito grande em cima da diretoria do Botafogo, pelo pagode que aconteceu na festa de despedida do Honda. Eu não sou contra ninguém fazer festa, mas primeiro que vivemos um momento de pandemia. Quer dizer, acho que é desagradável você fazer festa. E se fizeram festa pro Honda, devia ter a festa para ir embora logo. Mas pra que o jogador vai botar no Instagram, no Twitter, no Facebook, pra que isso? Então isso causou um mal-estar muito grande, que foi no dia seguinte da derrota pro Corinthians, quando perdeu, foi no dia 28 de dezembro, e essa festa aconteceu num clube aqui na Barra, e teve pagode, teve churrasco, teve muito, muita coisa, e eu não gosto de comentar esse tipo de atitude, mas já que foi notório, eu acho que foi uma falta de sensibilidade de alguns jogadores que estavam lá. E o Vitor Luiz colocou isso depois do jogo. Eu não ouvi o que eu estava comentando, mas ontem eu ouvi a entrevista do Vitor Luiz falando sobre isso. Então a diretoria do Botafogo está se posicionando, e as informações que eu tenho, ô meu caro Rodrigo, que o Túlio e o Barroca vão cair no final do campeonato. O presidente fica com esse discurso que não vai tirar o Barroca. Vai tirar! Ele não vai aguentar a pressão. Existem alguns nomes para o cargo de diretor executivo. Rui Costa, que foi do Atlético, que foi do Grêmio, teve na Chapecoense, é um nome. Paulo Pelaipe é o primeiro nome. E fala-se também num rapaz que me fugiu do nome dele, é do Sampaio Correia, acho que é Jovino, o rapaz que é do Sampaio Correia. Me passaram essa informação hoje. O certo é que o desgaste do Túlio com o elenco é notório, é a falta de diálogo dele com o grupo é notória. Inclusive ele deu uma declaração altamente infeliz, dizendo que por ele punia jogador, mas ele não pode punir porque foi fora do clube. Então não fala que vai punir. Se for pune ou não pune. Ele tinha que simplesmente falar: olha, o que o jogador faz fora do campo na folga é problema dele. Eu sou dessa filosofia. Eu só comentei esse assunto, que é um assunto público notório que respingou. Se o time talvez estivesse na posição do Flamengo, se livrasse como o Vasco se livrou, se tivesse na posição do Fluminense, ela tem. Mas tem dois problemas, além da posição ruim e tem o problema da pandemia. Então, e vários jogadores vão ser dispensados, hein? Vários jogadores vão ser dispensados. Já começou ontem a reunião para ver como é que faz para mandar embora uma série de jogadores. Cito, eu vou citar logo: Renteria, Barrandegui, Lecaros, Heber Bessa. São crime contratar esses caras. Eles não têm culpa. A culpa é de quem contratou. Então, o Botafogo vai mudar radicalmente. E caiu na realidade, Rodrigo. Como eu falei depois do jogo: não adianta tapar o sol com a peneira. Já estão fazendo planejamento para a Série B. E com um técnico experiente, que estão procurando um técnico que não tenha passado pelo clube, que seja uma novidade para mudar aí a estrutura do profissional do Botafogo, porque o Botafogo também, tanto no campo como fora de campo, vive uma crise muito grande. O ambiente do Botafogo é um dos piores possíveis, e o reflexo está no campo.
O Rodrigo, Valdir Luiz, jogadores do Botafogo que tem contrato com o clube até fevereiro desse ano, de 2021, até o final do Campeonato Brasileiro, são o Angulo, o Cícero, que tem uma cláusula de renovação automática até dezembro de 2021, o Guilherme Santos, o Ederson, o Kelvin, Lucas Campos, Luiz Otávio, Saulo e o já citado Vitor Luiz. Eu disse antes que tinha uma pergunta do Zenildo. Antes de mandar um abraço aqui pro Carlos Renato, ele é tricolor da Vila da Penha. Boa tarde, esse programaço que ouço desde os anos 80. Obrigado a você, Carlos Renato, pela sua audiência. O Zenildo perguntou o seguinte ao Valdir. Concordo. O Botafogo tem que jogar com duas linhas de quatro e jogar no contra-ataque. Parabéns pelos comentários após Vasco e Botafogo. Eu gostaria de saber se o vice-presidente do Botafogo tem algum parentesco com o Maurício Assunção ou se é só coincidência do sobrenome, Valdir.
Não, só coincidência. Eu conheço o Vinícius Assunção há muitos anos. Ele vem da torcida jovem do Botafogo. O outro é Maurício Assunção. Tem um P no meio. Esse é Vinícius Assunção. Graças a Deus não tem nenhum parentesco. E se vocês conhecerem algum cara que tem a van, vocês me avisem, que eu quero entrar em contato com eles para ele pegar esse pessoal todo que tá na lista, para tudo ir embora, mas é possível. Pega uma, eu pago a van, mas quero que esse cara saia do Botafogo.
Informação que chega agora, Rodrigo Campos, é que assim, a escolha do novo técnico, como o Valdir Luiz já colocou, ou se vai se manter o Barroca depois de tudo, está ligada a um novo homem forte do futebol. Esse novo homem forte vai ser contratado primeiro, vai olhar o time do Botafogo e vai olhar: eu quero manter o Barroca. Não quero manter o Barroca. Querem esperar a contratação desse profissional para ir decidir isso.
Um detalhe, Valdir. Eu banco, Rodrigo. Eu banco, hein? O presidente. Eu conversei com o presidente ontem.
Não, tudo bem.
O presidente vai dizer o seguinte: eu não posso fazer nada. O homem forte é que mandou, porque ele falou, deu uma de juvenil quando disse que ia manter o Barroca. Eu deixo de chamar Valdir Luiz Machado se o Botafogo cair e o Barroca continuar. Vou me chamar Valdir Luiz Ferreira.
É um belo nome.
É um belo nome.
Olha lá, hein?
E tem um detalhe interessante, só pra gente fechar o programa. Cada vez mais fica evidente que no futebol, como em tudo na vida, cada um tem que ocupar o seu próprio quadrado. É claro que isso não faz ou não pode fazer com que a pessoa feche os olhos e busque aprender a se especializar em outras coisas. O Túlio, por exemplo, eu trabalhei com ele, o Valdir trabalhava no Botafogo nessa época, eu era repórter. Sempre foi um cara muito lúcido, um cara muito de grupo, mas está provando que não estava preparado ou não está preparado para desempenhar a função que desempenha hoje, Valdir.
Claro, ele não fez um bom trabalho no Goiás. E vou falar uma coisa para você. O Botafogo degringolou internamente desde quando o Nelson Mofarrez demitiu o Antônio Lopes, que foi quem montou, que fez um trabalho maravilhoso. E já tem gente no Botafogo pensando no Lopes, hein? Tem muita. Porque depois do Lopes, com todo respeito, veio o Anderson, o Espinosa, saudoso, querido amigo Espinosa, ele veio para uma outra função, não para ser diretor executivo, mas para ser coordenador técnico, e ficou esse buraco que foi preenchido pelo comitê, que fez lembrança. Aí o Túlio, concordo inteiramente com você. Tô dizendo que ele é uma pessoa, longe disso, mas ele tá despreparado pro cargo. Ele está despreparado e conseguiu perder a confiança do jogador. E você sabe disso, que quando você perde a confiança do jogador, você perde a condição de fazer um bom trabalho.
Perfeito, Valdir. Um forte abraço. Até a próxima, hein?
Foi sempre um prazer estar ao seu lado. Será sempre um prazer. Um grande abraço. Até amanhã, Rodrigo.
Até amanhã. Valeu, valeu, Luiz Ferreira.
Valeu, gente. Até amanhã. Amanhã é show de bola nacional, em 21 horas. Não perco.
Fluminense e Fluminense. E Corinthians, com certeza. Espínola, um abraço. Valeu, Jorge Brum. Um abraço. Essa galera da técnica sempre brilhando aqui na Nacional AM 1130. Eu fico por aqui. Um forte abraço, galera.
Rodrigo Campos.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.